Designo o vereador Valdemar para fazer a leitura do versículo da Bíblia.
O Senhor é meu pastor e nada me falta. Em verdade, águas me fazem descansar e conduzir-me às águas refrescantes e conforta a minha alma.
Designo o secretário da mesa para fazer a chamada.
Vereador Ademir Costa. Vereador Celso Correia. Vereador Celso Guzzo, vereadora Cláudia Bernadette, vereador Heraldo Polesi, vereador Marcelo Campostrini, presente, vereador Mário Reale,
presente,
vereador Matheus Fávaro,
presente,
vereador Valdemar de Barros, senhor presidente, encontram-se todos os vereadores presentes.
Passamos à tribuna livre. Antes disso, eu gostaria de convidar o secretário Nessê Mauro, para fazer parte da mesa. De acordo com o regimento interno dessa casa, o orador terá o prazo de 15 minutos para se manifestar. Com a palavra, a secretária de Saúde, Amanda Morelato Campostrini, que irá apresentar informações sobre o serviço prestado dessa secretaria na ação global realizada nos dias 29 e 30 de 11 de 2025, desenvolvida em nosso município. Logo após, a secretária Amanda nos honra também fazer parte da mesa.
Boa noite, presidente. Boa noite, nobres vereadores, público aqui presente, colega Nessê Mauro, secretário. Boa noite a todos os ouvintes, através das redes sociais. Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui no dia de hoje. E estou aqui com o coração cheio de gratidão para trazer uma informação para vocês, vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, ao público que está aqui presente. O nosso município, esse final de semana, nós vivemos um momento muito valioso, um momento muito importante. Mais um investimento foi feito no nosso município, através de uma ação global que aconteceu no sábado, dia 29. Essa ação global, ela teve o envolvimento de várias secretarias, onde essas secretarias estavam lá disponibilizando alguns serviços e informações. Mas eu estou aqui para falar especificamente sobre a Secretaria de Saúde, sobre os serviços que a Secretaria de Saúde disponibilizou nesse dia da ação. Foi muito mais que um serviço de saúde. Foi um serviço de amor, de afeto, de acolhimento à nossa população. Essa ação, ela aconteceu no sábado, com todas as secretarias. Só que nós, enquanto Secretaria de Saúde, nós identificamos que um dos nossos serviços, a gente precisava estender ele por mais um dia para garantir a acesso a toda a população e a necessidade que a população tem para esse serviço. Então, dentro desses serviços que a Secretaria de Saúde teve, nós tivemos a dermatologista, que estava no sábado atendendo. Foram 58 pacientes que foram atendidos pela nossa doutora Érica, dermatologista. Nós tivemos um clínico geral com atendimento exclusivo para os homens, onde a gente trabalhou o rastreio do câncer de próstata, solicitando um exame laboratorial de PSA. Tivemos aferição de pressão, glicemia, testes rápidos, que são os testes que a gente faz para detecção de doenças sexualmente transmissíveis. 32 pessoas passaram por fizeram testes. 35 homens foram atendidos pelo Dr. Fabrício, nosso médico da rede, onde foi solicitado os exames. E nós também tivemos o atendimento oftalmológico, que foi esse que estendemos para o dia 29 e o dia 30. O serviço oftalmológico, o município, ele tem na rede. Nós temos oftalmologistas que atendem aqui na rede. Mas esse atendimento que a gente fez, ele vem com um diferencial, que é uma carreta, é um consultório itinerante, é um consultório adaptado dentro de uma carreta, e ele vem para atendimento de mutirão. um atendimento de livre demanda, com um diferencial, que é a aquisição de óculos. Então, as pessoas que ali passam, que são consultadas e que precisam de um óculos, elas saem dali com o pedido de óculos, o óculos vai para a ótica, ele é confeccionado e depois ele vem para a pessoa. Então, entre sábado e domingo, nós tivemos 350 pessoas que foram atendidas pela oftalmologista. Dessas 350 pessoas, 260 vão adquirir o óculos. E durante essa consulta, a médica ela faz todo um atendimento oftalmológico necessário. Que ali ela identificou que alguns pacientes eles precisavam ser encaminhados para algumas especialidades dentro da oftalmologia. Então foram 5 pessoas foram encaminhados para especialistas em retina, 65 para avaliação de catarata, 13 para especialistas em glaucoma e 3 com especialidades em córnea. Então, foi um número bastante expressivo, foi um atendimento muito valioso, um atendimento muito rico para a nossa população. E eu quero deixar aqui o meu agradecimento aos servidores da secretaria, aos profissionais de saúde. Foram 2 dias de muito trabalho. Os nossos profissionais, eles foram incansáveis, foram dedicados, determinados e com um olhar, com uma palavra, com um gesto, eles puderam fazer daquela ação um momento muito valioso, um momento muito grandioso. Então eu deixo aqui o meu agradecimento a todos os servidores que estiveram ali presentes nos 2 dias. Eu tenho minha gratidão por fazer parte de uma equipe que essa equipe de saúde que o município de João Neiva tem, eles fazem muito além do que a função deles mesmo exige. Eu também não posso deixar de agradecer ao nosso prefeito Micula, ao nosso vice Glauber, pelo compromisso, pela dedicação, pela atenção que eles têm com a saúde do nosso município. Cada investimento, cada ação feita, concluída, ela reflete diretamente na qualidade de vida da nossa população. Uma gestão que faz saúde, uma gestão que cuida da saúde, ela cuida das pessoas. Então, eu quero deixar o meu agradecimento ao Micula por investir, por apoiar, por acreditar, por estar junto conosco nessa missão. E que a gente possa continuar juntos, caminhando juntos, avançando juntos, para que a gente possa fortalecer o nosso trabalho em equipe, ampliar os nossos serviços e entregar para a população um serviço de qualidade, eficiente e humanizado. Eu e a minha equipe, nós saímos dessa ação mais confiantes e com a certeza que, com a certeza e com a sensação de missão cumprida. E quando a gente caminha, gestão, servidores e comunidade, quem ganha é a população. Então eu quero deixar o meu agradecimento a esta casa, a você, presidente, por me conceder esse espaço, por estar trazendo esses números que são muito importantes, essa ação que foi muito importante para o município, para as pessoas que puderam passar lá, para as pessoas que tiveram a oportunidade de se consultar, né, de usar todos os serviços que nós podemos oferecer na ação. Eu quero agradecer, deixar aqui registrado que a secretaria está de portas abertas para vocês, nobres vereadores, para a população que nos assiste, que a gente está lá de portas abertas para recebê-los. Meu muito obrigado e boa noite a todos.
Solicito da secretária que faça o resumo da ata da sessão ordinária realizada no dia 18/11/2025.
Resumo da ata da sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva, realizada no dia 18/11/2025. Aos 18 dias do mês de novembro do ano de 2025, às 18h18, realizou-se a sessão ordinária da Câmara Municipal de João Neiva. O presidente abriu a sessão, saudando a todos, convidando o vereador Celso Feu para fazer a leitura de um versículo da Bíblia e o secretário da mesa para fazer a chamada, onde se constatou a presença de todos os vereadores. Como não houve cidadãos inscritos para a tribuna livre, o presidente solicitou da secretária para fazer a leitura do resumo das atas das sessões ordinárias realizadas nos dias 4/11 e 11/11/2025, as quais foram colocadas em votação e aprovadas à unanimidade, e a leitura do expediente. No momento dos oradores, usou a palavra a vereadora Cláudia Bernadette. Na ordem do dia, foram aprovadas as moções 11/12/13/2025, projeto de lei 2113/2025. Nas explicações pessoais, se manifestaram os vereadores Cláudia Bernadette, Marcelo Campostrini, Celso Guzzo, Valdemar de Barros, Heraldo Polese, Celso Feu, Ademir Costa, Matheus Fávaro. Após, o presidente também se manifestou e, ao final, agradeceu pela presença de todos e deu por encerrada a sessão.
A ata está em discussão. A ata está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A ata foi aprovada. Solicito da secretária que faça a leitura do expediente.
Ofício número 1082, da Gerência Executiva de Governo, Vitória Espírito Santo, informando o contrato de repasse celebrado entre o município de João Neiva e a Caixa Econômica Federal, referente à reforma e modernização do Centro Cultural Professor Eliezer Pereira Ramos, no município de João Neiva, valor repassado de R$ 930.387,00. Prazo de vigência do contrato até 30/9/2028. Projetos de lei números 2115, 2116, 2117, 2119, 2120, 2121, 2122, projeto de lei Câmara Municipal de João Neiva 589, projeto de decreto legislativo 002/2025. Senhor presidente, é o que consta no expediente.
Passamos ao momento dos oradores. Com a palavra, a vereadora Dete terá o prazo de 10 minutos para se pronunciar conforme o disposto no artigo 118 do Regimento Interno.
Boa noite, nobres colegas, boa noite, servidores da casa, boa noite, público presente, boa noite a você que está nos assistindo. Quero aqui agradecer a presença da secretária de Saúde, Amanda, agradecer a presença do secretário de Assistência Social, Nicemauro. Vocês são muito bem-vindos nessa Casa de Leis. Eu queria falar hoje sobre o Dezembro Verde. Dezembro Verde é uma campanha de conscientização que visa combater o abandono e os maus tratos a animais. Aí eu quero trazer isso para a realidade do nosso município. O que o nosso município está vivendo, o que o nosso município está fazendo em prol dos animais, que hoje é um grande desafio, que até agora não conseguiu se resolver no nosso município, que é os animais de rua, né? Sabemos que o município ele tem um programa que é o Pet Vida, mas é um programa que ele atende especificamente os animais que têm donos, né? Ele não abrange ainda os animais de rua. Em conversa com o secretário do Meio Ambiente, em relação a essa questão dos animais de rua, ele me passou o seguinte: que o governo do estado vai acontecer uma campanha aqui, vai vir a carreta, do Acarreta Bem-Estar Animal, com uma estimativa de 250 vagas. Mas tem uma diferença esse movimento dessa vez, que vai ser aberto para os animais de rua, porque antes era somente, né, a castração para os animais que possuem donos. Então, são mais ou menos uma estimativa, tá, gente? De 250 animais. Vamos lá. Eu acho que a gente tem, nessa campanha, nesse movimento, um dever muito grande. Que sentido? Esses 200, vamos supor que aconteça de 200 animais que sejam de ruas, que vão ser contemplados na castração. Só que esses animais, presidente, ele precisa de tutores. Somente para 10 dias, que é o quê? É o pré-operatório. Se não tiverem pessoas que apoiam, se a sociedade não apoiar, é uma união de todos, a gente não vai conseguir atingir a meta. Eles dão todo o suporte. Estava conversando lá em casa hoje para saber quantos que a gente vai conseguir, porque eu já tenho, né, 3 cachorros, ver quantos que a gente vai conseguir apoiar. Eles dão todo o apoio. Por quê? Nesse pós-operatório, esses animais, eles precisam das medicações, de tomar as medicações na hora certa. E precisa de ter o tutor para cuidar nesses 10 dias. Passou mal, sentiu alguma coisa, eles vão lá, eles buscam. Ou seja, a gente assume por 10 dias e tem todo o suporte, todo o apoio em qualquer intercorrência que acontecer. Então, assim, eu falei com ele que eu estou junto, né? Quero levantar essa bandeira, é uma campanha grande, quero pedir o apoio de todos vocês. Gente, vai resolver o problema? Não. Mas vai ajudar. Porque o que que acontece? Eles vão só se multiplicando, só vai aumentando. Então, eu faço aqui, né, um convite à sociedade, um apelo às comunidades. Vamos trabalhar juntos nessa campanha. Vamos, pelo menos, levar para casa, somente por 10 dias, um animal. Aí eu fiz a seguinte pergunta também, que é uma preocupação, é um desafio do município e é uma responsabilidade do município. É a questão dos animais de rua. E ele me disse o seguinte, que já está em andamento um projeto para que o município, né, possa assumir, não somente o município, né? Vou dar um exemplo rápido, uma ONG, né, que essa ONG também vai ter que receber recursos de fora. Por exemplo, nós, enquanto vereadores, podemos buscar uma emenda para ajudar essa ONG. O município também entra com a contrapartida, que vai começar numa escala menor. E isso está previsto, ele já está trabalhando esse projeto, e isso ele me disse que está previsto, tá, gente? Não é que vai acontecer, está previsto para primeiro semestre de 2026 ou no início do segundo semestre de 2026. A gente, assim, não pode achar normal, né, ver tantos animais sendo maltratados, achar normal esses animais na rua. Eu já passei por vários, todos machucados, e a gente cruzar os braços e achar também que a gente não pode apoiar, né? Então, eu queria pedir esse apoio a todos. Eu queria citar uma pessoa aqui de Joneiva, que ela levanta mesmo a bandeira dessa causa dos animais. Ela tirou da rua 13 animais, tirou da rua 13 animais, uma única só pessoa, 9 gatos e 4 cachorros, a Sandra Mazega. Faço questão aqui, como é o dezembro, né, dezembro verde, a Sandra Mazega, ela levanta essa bandeira e E a gente precisa apoiar juntamente com ela, porque ela já tem os animais dela e retirou da rua mais 3, eu acho que ela não consegue retirar mais. Mas agora com essa campanha que vem aí do governo do estado, junto com o município, eu acho que a gente já pode, a partir de hoje, a gente já multiplicar essa campanha para que realmente ela seja um sucesso, né? Que consiga alcançar o objetivo. Para encerrar, eu gostaria de falar sobre a consciência negra. Nós não tivemos, né? Foi dia 20 e nós não tivemos sessão aqui, e por isso que acabou a gente não falando nada, a não ser nas redes sociais, a gente não deixou passar em branco, né, nas redes sociais, mas eu gostaria de fazer um breve resumo sobre a questão da consciência negra. A história da consciência negra remonta ao desejo de valorizar a história e a luta do povo negro no Brasil, especialmente a resistência contra a escravidão. A data de 20 de novembro foi escolhida para homenagear a morte de Zumbi dos Palmares, o líder do maior quilombo do período colonial, e se tornou um símbolo dessa resistência ativa. A luta continua, inspirando na luta contra o racismo e a busca por justiça social, celebrando a identidade, a cultura e o valor de ser negro no Brasil. Vou deixar uma frase aqui. A resistência é a herança. E o orgulho negro é poder. E ser negro é carregar a força dos que nunca desistiram. Lutar contra o racismo é um dever de todos. Um grande abraço a todos.
Passamos à ordem do dia. Neste momento, iremos apreciar a moção CMJN 014/2025, de autoria do vereador Matheus Fava, que presta homenagem às servidoras do município pelo 5º concurso Boas Práticas pela Primeira Infância 2025. Solicito do vereador Matheus que apresente a moção.
A Câmara Municipal de João Neiva, atendendo à indicação do vereador Matheus Favro Pereira, no uso de suas atribuições legais e regimentais, apresenta a moção de congratulações às servidoras Janaína de Oliveira Pereira, Caroline Alves de Oliveira, Camila Alves de Oliveira, Jéssica Nascimento Bento, do município de João Neiva, pelo brilhante desempenho no 5º concurso de Boas Práticas pela Primeira Infância 2025, promovido pela Secretaria de Trabalho, Assistência e Desenvolvimento Social, Sentades, no qual João Neiva conquistou o 2º lugar com o projeto Cineminha Ecológico, Aprendendo e Criando com a Natureza. O resultado reafirma o compromisso do município com práticas inovadoras, educativas e impacto positivo para o desenvolvimento infantil. O projeto foi idealizado e desenvolvido pelas servidoras Janaína, Caroline, Camila e Jéssica, profissionais que demonstraram sensibilidade, dedicação e criatividade ao construírem uma iniciativa que une educação ambiental, produção artística e estímulo ao desenvolvimento cognitivo e social das crianças. O concurso de boas práticas pela primeira infância tem como objetivo valorizar e dar visibilidade às ações realizadas por profissionais capixabas, reconhecendo a iniciativa que transformam as realidades e ampliam o bem-estar das famílias. A conquista de João Neiva evidencia a qualidade do trabalho apresentado, o desempenho dos profissionais responsáveis e a capacidade do município de promover ações inovadoras e humanizadas, reforçando a importância da integração entre políticas públicas e parcerias institucionais na promoção do direito das crianças. Diante da relevância desse reconhecimento estadual, torna-se necessária e justa uma homenagem institucional ao município de Geneva e às servidoras responsáveis pelo projeto Cinema Ecológico. Essa homenagem valoriza o resultado alcançado, reconhece publicamente o trabalho das profissionais e incentiva a continuidade de iniciativas que elevam o nome do município no cenário estadual. Celebrar essa conquista reafirma o compromisso de Geneva com políticas públicas eficazes e transformadoras, consolidando o município como referência na primeira infância capixaba.
A moção está em discussão. Bom, gostaria aqui de parabenizar o vereador Matheus pela iniciativa, Matheus, e como é importante e como é gratificante, né, mais uma vez, termos as pessoas da educação, as pessoas que levam esse aprendizado às nossas crianças. E assim, o que a gente tem que pedir a cada dia é que Deus abençoe esses profissionais, que dê muita sabedoria e que esse empenho que vocês tiveram nesse projeto, que Deus abençoe para que próximos e outros projetos, né, vocês possam estar aqui prestando esse ato de educação, esse ato de compromisso com a natureza, com o dia a dia, para as nossas crianças. Parabenizar e cada dia mais a gente tem o compromisso, né? Cada dia mais o executivo junto do legislativo tem o compromisso de estarmos trabalhando cada dia mais para a valorização dos nossos professores, da nossa educação municipal. Porque aqui nós vimos vários momentos de homenagens, o município de Geneva sendo destaque no cenário estadual, né, ficando entre sempre os primeiros projetos, né? Então, assim, parabenizar a vocês. Isso é muito gratificante, termos pessoas comprometidas com o município de Geneva. Parabéns e, mais uma vez, que Deus abençoe essa profissão, que é linda, e que tenham sucesso cada dia mais na vida de vocês. A moção está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A moção foi aprovada. Neste momento, gostaria de convidar o vereador Matheus e as servidoras Janaína de Oliveira Pereira, Caroline Alves de Oliveira, Camila Alves de Oliveira, Jéssica Nascimento Bento, para o momento de entrega da moção. Gostaria, nesse momento, de convidar o secretário Nilson Mauro para se fazer um pronunciamento.
Boa noite a todos. Gostaria de agradecer, né, a oportunidade de falar aqui nessa Casa de Leis. Né, gostaria de cumprimentar os nossos vereadores, na pessoa do nosso presidente, Marreale. Agradecer ao vereador Matheus, né, pela moção. Só gostaria de fazer uma ressalva, né, que elas são profissionais da assistência social.
Assistência social, então.
Não, mas posso permitir
que... com certeza, mas acho que são... Também tem educadores aí nesse meio, com certeza são, porque conheço como educadores. Então, assim, quando eu estendi, mas olhando aqui, o projeto foi pela ação social, por isso, porque conheço muitos ali como educadores. Então, esse é importante, porque a gente vê os educadores envolvidos em outras pastas e o objetivo é sempre o mesmo, educar mesmo.
Mas vou justificar o nobre presidente dizendo que realmente dali nós temos 3 educadores. Então, então a educação está fortemente ligada, né, à assistência no âmbito do Criança Feliz. Gostaria de estar aqui parabenizando a todos os funcionários da CENTADES e aqui em especial os funcionários do programa Criança Feliz. O programa Criança Feliz, ele se dispõe a trabalhar a criança na primeira infância, né? Uma fase muito importante do desenvolvimento da criança enquanto, né, ser humano, enquanto cidadão, né, enquanto pessoa para viver em sociedade. A boa prática no Criança Feliz, ela é uma coisa que a gente tem trabalhado, né, há muito tempo lá, justamente porque a gente tem a oportunidade de desenvolver ações, que são ações que fogem da caixa. Né? A assistência social ela tem serviços que são tipificados dentro da assistência social, e inovar, né, é alcançar um espaço que até então a política pública está reservada, né? É sair literalmente das quatro paredes da assistência social. No que tange ao programa Criança Feliz, a gente tem realmente três educadores lá, e essa boa prática que foi desenvolvida é uma boa prática que foi desenvolvida no âmbito da intersetorialidade. O que isso significa? A Secretaria de Assistência Social, junto com a Secretaria de Meio Ambiente, né, desenvolve um programa que alcança as famílias, alcança, né, a criança de 0 a 6 anos de idade, mas que alcança a comunidade, a sociedade, num âmbito que vem sendo discutido fortemente. A gente teve a COP agora acontecendo há pouco tempo atrás, né, que denota a importância do trabalho, né, integrado entre a assistência e o meio ambiente e as outras políticas públicas. Então, eu gostaria aqui de estar, né, agradecendo a toda a equipe do Criança Feliz, estar agradecendo também ao nosso prefeito, né, Paulo Sérgio Micula, que apoia fortemente as ações de inovação dentro da sua gestão. Nós tivemos agora grandes prêmios vindo, né, nós fomos premiados com boas práticas em todas as áreas, inclusive na transparência. Então, agradecer ao prefeito também, ao Sérgio Micula, que tem nos ajudado nessa forte missão de levar política pública socioassistencial de qualidade à população que dela necessitar. Né, agradeço a todos os vereadores aqui e digo que vocês são muito importantes, né, no que tange à elaboração de leis, a participação da política pública socioassistencial, e são muito bem-vindos lá na assistência social para que a gente possa trabalhar junto, construir política pública de qualidade. Muito obrigado.
Parabéns, secretário. O projeto de lei 2115 de 2025, que dispõe sobre a alteração da lei municipal 3203 de 2019, permanecerá nas comissões aguardando as informações solicitadas ao prefeito municipal por meio de ofício vereador 060-2025. Projeto de lei 2116-2025, que dispõe sobre o plano plurianual sobre o quadriênio 2026 a 2029, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2117-2025, que estima a receita e fixa as despesas do município de João Neiva para o exercício de 2026, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2119 de 2025, que dispõe sobre alterações da lei municipal 3100 de 2018, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2120 de 2025, que altera os dispositivos da lei municipal 3762 de 2025, que dispõe sobre a lei de diretrizes orçamentárias, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2121 de 2025, que altera disposições da lei municipal 3241 de 2021 e da outras providências, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. O projeto de lei 2122 de 2025, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial no orçamento vigente, permanecerá nas comissões por estar no prazo regimental. Será submetido à deliberação do plenário o projeto de lei CMJN 589 de 2025, que dispõe sobre a concessão de abono para valorização dos servidores da Câmara Municipal de João Neiva. Informo que para esse projeto foi apresentada a proposta de emenda 002 de 2025, de autoria da mesa diretora. O projeto em discussão com a emenda apresentada. A proposta de emenda está em votação. Quem for favorável permaneça sentado. Quem for favorável... Desculpa. O projeto de lei está em discussão. Vereador Marcelo.
Obrigado, senhor presidente. Boa noite, nobres vereadores, servidores dessa casa, público aqui presente. Presidente, eu queria, na verdade, te parabenizar por essa sensibilidade aí de incluir o nosso estagiário dessa casa de leis aí nessa valorização que é o abono. A gente sabe que nós gostaríamos que todos os servidores do município de João Neiva recebesse um abono, mas a gente entende e explica que nós temos dois orçamentos diferentes, né? São duas esferas diferentes. A prefeitura passa por um momento de contenção de despesa e a Câmara Municipal, por ser enxuta, por ser uma Câmara organizada e bem trabalhada, graças a Deus tivemos condições de dar abonos para os nossos servidores. E aqui está aqui um projeto de lei formulado por essa mesa, encabeçado pelo presidente, que inclui o nosso estagiário, né, para receber o percentual desse abono nessa Casa de Leis. Então, parabenizo mais uma vez ao presidente e sensibilizo aos nobres vereadores para que vote aí como uma aprovação para que o nosso estagiário tenha esse benefício também. Muito obrigado, boa noite.
A proposta de emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. A proposta de emenda foi aprovada. O projeto está em votação. Quem for favorável, o projeto está em discussão. O projeto com a emenda está em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. Quem for ao contrário, que se levante. O projeto com a emenda foi aprovado. O projeto de decreto legislativo da Comissão de Finanças e Orçamento, que dispõe sobre a aprovação da prestação de contas anuais do Prefeito Municipal de João Neiva, relativo ao exercício de 2023. Permanecerá na comissão por estar no prazo regimental. Informo aos nobres vereadores que todas as proposições que estão em pauta serão apreciadas na próxima sessão, dia 9 do 12, que será a penúltima do ano. Então, algum vereador aí que tiver dúvida dos projetos, gente, que essa semana aí, né, olhem, estudem os projetos, discutem o que for necessário, as comissões, aqueles que estão em comissões, que se reúnem, para que na próxima sessão a gente tenha colocar em votação todos esses projetos. Tá? Passamos às explicações pessoais. Vereador Celso Guzzo.
Boa noite. Eu queria que passar uma informação mesmo, isso é para o produtor rural. E também o meu xará e Celso, que faz parte do conselho, e o Heraldo. Acho que em 2023 teve o seminário do arranjo produtivo. E foi contratado técnico, né, para dar assistência ao produtor e muda. E só foi entregue 37 mil mudas de café, conilão. E o projeto parou por aí. Há uns 3 meses atrás, eu e o prefeito tivemos uma agenda com o Marcelo Santos para reativar esse projeto. E a gente conseguiu, ficou para trás, 35 mil mudas de café, 35 mil mudas de cacau e 15 mil mudas de pimenta. Isso é o projeto que ficou para trás da entrega dessas mudas. Então, foi realinhado, a gente está conversando com os coordenadores, que através das associações, que uma até a Associação de Saúna, vai facilitar na contratação das mudas e no pagamento das mudas. Porque eles tinham que fazer uma licitação através do consórcio, isso ia demorar. Então, a gente alinhou, vai ter uma reunião com o conselho, qual vocês fazem parte desse conselho, mas já que a gente tinha uma agenda em Vitória, eu e o prefeito, a gente aproveitou ir no gabinete de Marcelo Santos e realinhar isso. Então eu acho que agora essa contratação das mudas vai ser mais rápido e mais agilidade, e eu até assim, peço ajuda aí dos colegas aí para a gente dar uma, né, dar uma olhada melhor nisso aí, para a gente agilizar isso, que o produtor às vezes está com a terra pronta, precisando fazer o plantio e as mudas não chegaram. Mas agora, através das associações, vai ser mais ágil, mais rápido, e eu acho que o projeto agora vai ser bem, bem ágil para que atenda os produtores rurais.
Vereador Celso Feu.
Boa noite a todos, boa noite, presidente. Boa noite a todos os colegas vereadores. E a gente fica muito grato por isso e tendo certeza. Sabemos que o município tem muita coisa a fazer, muita coisa a ser realizada. O prefeito não mede esforço para isso. Mas tem muita coisa que a gente tem que parabenizar o prefeito, né, por todo esse apoio que está dando e trazendo essas ações, né, para o município junto com a competência dos secretários. Né? VC Mauro, nosso muito obrigado, parabéns pelos trabalhos que estão sendo feitos. Quero aqui registrar, tá, que realmente a gente está acompanhando, a gente perturba em alguma coisa e é assim que se trabalha. Ao meu caro amigo Celso Guzzo, a notícia é boa, né? Sabemos que o projeto é um projeto que a gente tem que estar cobrando, estar acompanhando de perto, porque tem que ter um certo cuidado, né? Se tratando de mudas, tem prazo para fazer, tem prazo, né, para plantar, e o produtor tem que estar preparado. Então, tivemos algumas falhas, tivemos no sentido geral, né? Todo o trâmite, que é um processo, um depende do outro de lá. Então, assim, notícia muito boa e que possamos, né, realmente estar reunindo aí o mais breve possível, que possamos estar alinhando junto ao produtor e esse atendimento aí, com certeza já tem um novo técnico, não sei se voltou o mesmo, não sei, mas tem, para quem não conhece o projeto do arranjo produtivo, tem um técnico que dá toda assistência ao produtor rural. Quero aqui também, muito rápido, agradecer a vereadora que falou, né, sobre a consciência negra. Então, eu fico grato também à professora Raquel, né, professora Raquel Vitória Batista, da Escola Fundamental, pelos trabalhos realizados nessa escola, com os alunos do EJA, e parabenizar a Associação da Banda de Congo, em nome da presidente Isabel Barreto, que fez uma belíssima apresentação nessa escola no dia 18, e também aqui, né, para todos que estão nos assistindo, a Prefeitura de Biraçu, a comunidade do Quilombolas, né, que fizeram uma belíssima comemoração no dia 20, que também a Associação da Banda de Congo esteve presente nessa celebração com todo apoio, né, a Prefeitura nos apoiando, e foi um dia maravilhoso. Então fica aqui a minha gratidão, né, que realmente a gente precisa tá focado, que não é só no dia 20 que se comemora, né, a Consciência Negra, o Dia Nacional da Consciência Negra. E também a equipe, né, dos direitos humanos, pela ação desenvolvida também no dia 28, lá no Triângulo, trazendo apresentações, né, dando essa valorização à nossa cultura, que nós temos que estar insistentemente ali, lutando para que não possa acabar e ser esquecida. E fica aqui os meus agradecimentos a todos, parabenizar a todos aqueles que receberam a moção aqui pelos trabalhos, que continue. São tantas coisas boas que acontecem aqui, né, presidente, na área educacional e em outras áreas, e a gente fica muito grato por isso. Nosso muito obrigado. Obrigado, excelência.
Vereador Valdemar.
Senhor presidente, componentes da mesa, nosso secretário de Ação Social, nosso VC Mauro, secretário de Saúde Amanda, assessor, que pela primeira vez aqui nessa casa, parabéns, seja bem-vindo, advogados, senhores vereadores e o povo aqui presente. Eu fiquei satisfeito, senhor presidente, por esse projeto de abono aos nossos servidores dessa casa. Muito bem merecido, e parabenizar a mesa diretora de expor esse projeto, que é um projeto importante por essa casa de leis. Eu queria, neste momento, aproveitar o momento e também fazer uma provocação ao prefeito municipal, que o ano passado nós tivemos o prefeito aqui nessa casa, acho que foi na mesma data, eu estava recordando, e nós tivemos o privilégio até dos funcionários do hospital receber abono. Infelizmente, esse ano, o prefeito, eu sei que a arrecadação está caindo, então é mais difícil de dar um abono, mas eu pedi ao prefeito municipal para poder dar uma satisfação para os nossos servidores, né, que é importante colocar para eles que a arrecadação caiu, tal, porque eu não estou vendo notícia de abono. Eu até falei no debate passado aqui nessa casa, que final de ano, qualquer gratificação, todo mundo fica feliz, até uma caixa de bombom. Todo mundo gosta de ganhar presente, inclusive um abono desse aí, que é uma diferença de um ano pelo outro, né? Eu não sei tanto que a arrecadação caiu, não posso falar porque eu não sei quanto que foi a arrecadação do ano passado por este ano. Se a diferença foi tanta, porque o trabalho do prefeito continua. Trabalhou ano passado, está trabalhando esse ano. Então, acho que tem que fazer uma avaliação. Porque isso aí é coisa que servidor é servidor. E parabenizar mais uma vez nosso servidor dessa casa, nosso presidente, mais uma vez a secretária de saúde, tomando a frente dessa secretaria de saúde. Eu quero aproveitar aqui que vossa senhoria está aqui presente para parabenizar pelo seu trabalho, que é um trabalho importante. Eu faço os meus pedidos como vereador e você completamente, quando pode atender, nos atende. O secretário também de Ação Social, as demandas foram pequenas, né? Nem tanto quanto a Secretaria de Saúde, mas eu tenho certeza que a vossa senhoria também vai nos atender. E agradecer e pedir novamente o prefeito. Prefeito, vamos tentar para ver se isso aconteça também no nosso servidores municipal. Obrigado a todos.
Vereador Marcelo.
Obrigado novamente, senhor presidente. Senhor presidente, agradecer a Deus por mais uma sessão, né? Que a gente esteja aqui com saúde, com paz, uma sessão harmoniosa. E dizer assim da felicidade que eu vejo da evolução do nosso município. 5 anos, o tanto quanto o nosso município evoluiu, né? Seja com emendas, com projetos, com obras. O ano passado nós finalizamos um ano aí com quase 40 milhões de investimento no nosso município. Esse ano tem uma projeção de mais quase 40 milhões, é quase 100 milhões de investimento no nosso município. E eu venho aqui nesse momento parabenizar a equipe técnica do prefeito Paulo Sérgio Micula, né? Nós vimos aqui, a secretária Amanda falou com muita propriedade sobre a ação que foi feita esse final de semana. Parabéns, secretária Amanda, pela essa ação. Tive lá os 2 dias, juntamente com o vereador Matheus. Vi a alegria das pessoas conseguindo uma consulta oftalmológica e também conseguindo um óculos, né? Que a gente sabe que um óculos custa caro, em torno de 300, 400, até 500 reais. E da felicidade do serviço público chegar até as pessoas. Então, eu parabenizo aqui, mais uma vez, a secretária Amanda. Parabenizo o secretário Nessê Mauro, né? Pelas ações e toda a sua equipe na assistência, e todas as secretarias, né? A gente vê que o município está sendo movimentado, a gente vê aí na cultura o resgate das festas, né? A gente viu a Vila Natalina, tive a oportunidade de estar presente, o vereador Matheus também estava, né? As pessoas alegres, né? Com o local de festa, com o Papai Noel, né? Com shows. E assim, todos os segmentos da nossa prefeitura, a gente vê a movimentação que está sendo esse município pelo trabalho dos secretários e dos técnicos da secretaria, né? Que a gente vê que o prefeito Paulo Sérgio Micula dá o aval e dá condições para os secretários trabalharem. A gente vê a evolução na secretaria, a Secretaria de Agricultura presente no interior, ajudando o produtor rural. A gente vê aí a evolução, né, das estradas. A gente vê também aí no esporte os campeonatos sendo resgatados em nome do nosso amigo Evandro Bocaliza. A gente vê na educação aí a evolução dos índices, né, de educação, um trabalho bem feito pela secretária e também pelos professores com toda a sua equipe. A gente vê também no planejamento a captação de recursos, né, pela secretária Samira. E a gente vê pelo meio ambiente também, a secretaria nova criada, né, há pouco tempo. A DET aqui fez uma brilhante explanação sobre o trabalho do meio ambiente, com o cuidado com o meio ambiente do nosso município e com o cuidado com os animais do nosso município. Então, assim, feliz, senhor presidente, pela evolução do nosso município, pelos investimentos e pelo trabalho que todos os secretários das suas equipes vêm desenvolvendo à frente do nosso município. Só tem a ganhar a população, o município, e eu, como vereador desse município, fiscalizador, fico feliz, fico contente e parabenizo aí todos os secretários, em especial o prefeito Paulo Sérgio Micula, pelo brilhante trabalho à frente do executivo do nosso município. Muito obrigado, boa noite a todos.
Vereadora Dete.
Eu concordo aqui com meu nobre colega Valdemar. A gente recebe muitas mensagens, né, das pessoas perguntando em relação se vai ter abono, se não vai ter. E a gente não tem essa governabilidade de responder, porque quem pode dar essa resposta é somente o prefeito, né? Quem dera que se a gente pudesse fazer uma indicação, né, do recurso que é devolvido para o executivo pudesse ser para pagar o abono dos servidores, porque é merecedor. Acho importante dar uma satisfação, né, até para eles saberem se realmente esse ano vai ter o abono ou não, né? Quero aqui também deixar registrado que a Câmara está sendo repaginada, né? Parabéns, presidente, está passando aí pelo processo da pintura, está com uma outra cara, né? Agradecer aí o nosso pintor, que pintou também o hospital, né? Quero deixar registrado aqui o hospital também, a parte externa, ficou muito bonita, estava realmente precisando de um reparo, e o hospital, ele é importante, está tanto externamente e internamente, está com essa aparência realmente da limpeza. O hospital, presidente, eu acho que a gente já está chegando no final do ano, né? Eu acho que para 2026 a gente tem que entrar aí no debate em relação ao Hospital de Joneiva, um hospital importante para a população de Joneiva. As pessoas me perguntam sempre, presidente, tem jeito o Hospital de Joneiva? Tem como alavancar o Hospital de Joneiva? Tem. Tem jeito, tem como alavancar e tem como criar novos serviços. Mas isso é uma discussão que tem que estar todos envolvidos. Legislativo, executivo, a secretária de saúde que está aqui, o presidente. Eu acho que 2026, eu acho que a gente tem que focar no Hospital de Joneiva, né? Porque agora a gente já está chegando no final e realmente... Ah, cheguei a fazer alguma coisa? Cheguei a fazer alguma coisa, mas não foi aceita, né? Uhum. Então, eu bato naquela mesma tecla que eu venho falando há muito tempo. É um modelo de gestão. O hospital, ele tem um problema, um desafio, e eu sempre falo, presidente, que não é nem inventar a rota, é pegar o que está acontecendo lá fora e o que está dando certo. Por exemplo... O Hospital São Camilo, né? Vou falar que eu já fui diretora lá do São Camilo. Então, como que o Hospital São Camilo alavancou? A alavancada dele foi o quê? Foi com apoio da Associação Vidas, né? A Associação Vidas está lá, quem vai em Aracruz, a ampliação está enorme, né? Eu estive em Aracruz, fui levar meu neto lá, fiquei até assustada de tanta gente de Joneiva consultando no Hospital de Aracruz. Mas aí, conversando com o gestor, eu entendi que agora o governo do estado comprou os leitos do Hospital São Camilo, e com o fato do governo fazer esse contrato, aí acabou abrangendo Joneiva e Ibiraçu ser atendido lá. Por isso que esse número, Marcelinho, aumentou. Eu não tinha essa notícia, ou seja, ele deixou de fazer o contrato com o município, entendeu? São os contratos pequenos e o governo do estado comprou os leitos. Aí Joneiva, o Hospital de Joneiva, teria como alavancar tendo alguém tipo a Associação Vida? Teria, mas aquilo que eu te falei, vamos 2026 sentar todo mundo, prefeito, legislativo, secretária, o presidente da associação, para a gente poder apoiar e alavancar um patrimônio que é tão importante para o nosso município. Quero deixar registrado aqui também a questão que eu fiquei muito triste semana passada, né, daquelas casas, ainda que não foram entregues, umas casas muito boas, e vendo o mato tomar conta, né? E vou estar acompanhando aí, mediante as informações que me foi passada, que está faltando o muro de contenção, fazer o muro de contenção, e que eles vão tentar manter o prazo aí de entregarem essas casas até esse final de dezembro, porque tem muita gente aí que está pagando aluguel e está precisando muito dessas casas, né? E gostaria aqui de fazer uma pergunta, eu vou ter que fazer essa pergunta ao nobre colega, e vou explicar o porquê. Primeiro, porque eu não consigo responder, né? A questão do trevo da Coab, né? Vou fazer um resumo rápido. Teve aquele movimento que aconteceu, que foram as lideranças do São Carlos I, São Carlos II, da Coab. Nós, vereadores, fomos convidados a participar, o movimento não iniciou pela gente. E dali surgiu uma nova reunião, lá na ECO surgiu uma reunião e foi feita uma comissão, presidente. Acho que você não está fazendo parte, não, você não foi com a gente, não. E tem uma comissão, né? Foi feita uma comissão para tratar desse assunto, o Celso também estava junto, né? E fomos lá na ECO conversar, e a notícia que nós trouxemos para a população foi o que eles nos passaram. Trevo ali somente em 2028. E o que, que ficou alinhado ali naquela reunião? Que nós teríamos um representante da comissão para que qualquer alteração, qualquer nova reunião, que ficou o vice-prefeito responsável, ele entraria em contato com a comissão. E o nosso nobre colega aqui, Ademir Costa, conseguiu, né, uma reunião, fez um agendamento lá em Vitória, na reunião. E eu estava já me preparando para ir para essa reunião, e eu não, mediante o telefonema que eu recebi, que falaram que era somente para executivos, né? E que não era para vereadores, eu acabei botando o pé no freio e não fui, né? Então, o vereador que foi o Ademir Costa. Até me surpreendi quando eu vi o vídeo, porque era só o executivo. Eu fui impedida não, eu recebi informação que não era para vereadores, mas o nobre colega estava lá e nos representando muito bem, que é uma luta dele de muitos anos que a gente conhece. Então, o Ademir, eu não sei se procede, tá? É só que chegou muitas perguntas, aí eu falei, calma que eu vou perguntar ao vereador se procede, se não procede, porque a gente sabe que tem muitas falas que não procedem. Teve alguma mudança, por exemplo, teve alguma equipe da ECO que veio aqui no município, foi até no dono da rodoviária, conversou com algumas pessoas, isso aconteceu, isso procede? Tem alguma coisa acontecendo? Porque o vídeo que eu vi seu, do prefeito e do vice-prefeito, naquele vídeo, foi que também... Também eles que também seria o Ademir, que também seria 2028, não foi isso que vocês falaram? Que estava previsto para 2028? Aí eu só queria saber se está acontecendo alguma coisa para responder as pessoas que estão me perguntando, entendeu? Aí se você pudesse nos responder.
Muito bem, boa noite a todos. Nessa reunião que a gente teve na sede da ECO, lá em Vitória, não foi nem muito a questão do trevo. E assim eles apresentaram o projeto da duplicação. Eles estão fazendo isso em todos os municípios, com todos os municípios, com todos os prefeitos. Então, o que foi nessa reunião foi passado o projeto que vai ser feito o viaduto. Ser feito viaduto, a obra está prevista para começar em janeiro de 2028 e com um prazo de conclusão da obra em novembro de 2028 também, a duração de 10 meses. E esse projeto, ele tem via lateral, a via lateral pega na 259, vai vir até no... na duplicação nova, onde tem já feita a duplicação no Caboclo Bernardo, E o trecho a ser duplicado vai ser do viaduto, vai ser do trevo da 259, que é Colatina, fazendo viaduto aqui, no trevo de João Neiva, até ligar lá no Caboclo Bernardo. Vai ser feito esse trecho aí em 2028. Algumas coisas ainda estão modificando, estão analisando, assim, para onde tem pessoas que residem, para ter um impacto menor. O executivo também está junto, fazendo por onde o prejuízo seja menor para todos, entendeu? E é isso aí até o momento. A questão de semáforo está com a NTT, Brasília. É Brasília que está com a decisão. Surgiu também uma dúvida do semáforo. Como é que isso? Vai dar problema na BR-101. Por quê? Porque vai ser 15 segundos para quem mora do outro lado atravessar. 15 segundos. Mas só quando você pega uma carreta que para aí, 15 segundos até ela parar e até ela sair, vai levar 30 segundos. Então, você, cada minuto você põe 30 segundos, durante uma hora, quantos segundos que vai dar? Ou quantos minutos que vai dar? Ó. Aí surgiu essa conversa também, que essa fila vai chegar no trevo da 259, engarrafamento, e vai fechar todinho o trevo da 259. Ninguém vai sair para Linhares, nem para Colatina, nem para João Neiva. Essa é uma coisa que está em estudo. A NTT está estudando isso aí. Mas é isso aí. No momento que tenho, é só isso, tá?
Obrigada, tá, Ademir, pelo esclarecimento.
Vereador Matheus.
Boa noite a todos os vereadores. Boa noite às meninas presentes aqui. Boa noite a você que nos assiste. Só complementando algumas informações aqui que a Amanda, secretária de Educação, expôs. A farmácia básica, em relação à saúde, né? A farmácia básica possui 89% da cobertura na listagem obrigatória dos medicamentos. Em breve agora, em dezembro, já vai estar sendo entregue a unidade de saúde do bairro Floresta, toda mobiliada, com energia fotovoltaica e com ar-condicionado. Também temos a construção da unidade de saúde lá de Demétrio, uma conquista ali do bairro do nosso amigo Celso Guzzo. E também temos a retomada e, em breve, até o final, até o primeiro bimestre de 2026, será inaugurada aqui a unidade de saúde do centro. Aqui em João Neiva, são 14 especialidades DET, 14 especialidades médicas que são atendidas aqui em João Neiva. Então, é um fruto de um trabalho com eficiência, um trabalho com responsabilidade para a gente ofertar para a população de João Neiva. E, por fim, a cobertura de 100% do ECF, que tem a equipe médica, médico, enfermeiro, dentista, técnico enfermagem, agente de saúde, agente comunitário de saúde e endemias. Novamente, eu quero parabenizar a gestão da Amanda. Quero também parabenizar a gestão do prefeito Micula pela essa conquista, né, na área da saúde e também em outras áreas aqui da nossa cidade. Eu quero agradecer hoje, em especial, também o SAI, que realizou a equipe do SAI, né, que realizou as demandas, que a comunidade me solicitou, as demandas de Cavalinhos, que a comunidade de Cavalinhos faltou água recentemente. Eu fui atendido, tive lá com o vice-prefeito Glauber para tentar normalizar a questão da água lá naquela comunidade. A questão de Ribeirão de Cima, também, que foi anteontem, que estava com um problema de encanamento lá, água vazando. E hoje a questão ali no bairro Carrareto, que infelizmente por com um cano de esgoto, mas que de pronto, a equipe do SAI fez a troca, a substituição. Quero agradecer a equipe do SAI novamente por atendimento, por atender as minhas demandas, as demandas da comunidade. Quero agradecer também a EDP, que fez a substituição de um poste lá em Ribeirão de Cima. É uma demanda antiga lá da comunidade de Ribeirão de Cima, que o poste era de madeira e que estava com perigo, risco de queda, que ele já estava deteriorado. A equipe técnica da EDP foi lá e fez a substituição dentro do prazo, e eu só tenho a agradecer a EDP também, mais uma vez, ouviu o nosso pedido e atendeu a demanda da comunidade. Quero também deixar aqui minha homenagem e meu respeito às meninas aqui da assistência, esse trabalho maravilhoso. Eu vi o vídeo de vocês, é muito emocionante o carinho, o zelo e o cuidado que vocês têm com as nossas crianças, as crianças ali que vocês prestam o serviço. E essa homenagem, além de valorizar vocês, é uma forma de coroar todo o trabalho, toda a dedicação, o empenho que vocês têm ali na assistência. É uma forma de valorizar o trabalho de vocês, não só a questão do salário, do dinheiro, que também é importante, mas essas pequenas valorizações, esse prêmio que vocês ganharam, mostra o quanto dedicadas, o quanto vocês são apaixonadas pelo que vocês fazem. E vocês merecem tudo de bom, merecem mais do que isso. Entendeu? Isso, que isso vá além, essa conquista, se não seja só no âmbito estadual, mas no âmbito federal, e que vocês sejam reconhecidas pela excelência do trabalho que vocês fazem. Tá bom, meninas? Só tenho que agradecer de coração tudo que vocês fazem pela nossa cidade. E por último, presidente, desculpa eu me alongar, eu quero agradecer também e parabenizar a Ação Global, foi um sucesso. Eu estava lá trabalhando como servidor, que teve um stand do IPJOM para fazer um atendimento aos servidores efetivos ali, qualquer dúvida, a questão do Instituto, como funciona, a questão de arrecadação do Instituto, se tem um repasse que está correto da Prefeitura. E foi uma atividade integrada. Isso que é maravilhoso você ver. Assistência, saúde, o pessoal do Conselho Tutelar trabalhando em conjunto, o pessoal do IPJOM também trabalhando em conjunto e a serviço da população. É isso que humaniza, é isso que faz a diferença na cidade de João Neiva. Essas atividades, essas atitudes e que mostram que a nossa cidade pode melhorar e pode seguir além, mais evoluir e ser mais próxima ali para frente. Eu quero agradecer também a Amanda. Eu tenho uma relação particular que foi através da carreta oftalmológica que meu pai descobriu que ele está com catarata e vai ter que fazer cirurgia de catarata. Se não fosse isso, infelizmente, meu pai ia enrolar para fazer os exames e tal, para fazer a consulta. E através dessa Ação Global, a gente pôde constatar ali que ele está com catarata e vai seguir o caminho para fazer a cirurgia, resolver ali a questão da catarata. Mas eu quero agradecer a todos os servidores que participaram da Ação Global, essa integração de quase todas as secretarias envolvidas ali, e parabenizar todas as secretarias envolvidas, parabenizar a gestão do prefeito Mikula, que mostra que isso está olhando para frente, para João Neiva ser melhor, cada vez melhor. Muito obrigado à noite, muito obrigado a todos, boa noite.
Vereador Heraldo.
Boa noite, presidente, novos colegas. Queria aqui parabenizar a Amanda pelo belíssimo trabalho, Amanda. Eu acho que Amanda A gente não tem hora para ligar para ela, está atendendo. Muito obrigado, Benedito Mauro, parabéns pelo seu trabalho. Matheus, pela moção que ele fez, e novos colegas que estão aqui. Primeiramente, a gente tem que agradecer a Deus mais uma sessão aqui, terminando, com a graça de Deus. E queria aqui deixar agradecimento também à Secretaria de Agricultura, pelo novo empenho que começou na Barra do Triunfo, vai começar amanhã na Barra do Triunfo. E parabenizar o prefeito Bicula. O município se encontra em contenção de despesa, mas a agricultura não está parando, a agricultura está continuando. Então, assim, é um respeito que ele tem para a agricultura do nosso município. Se Deus quiser, nós vamos seguir em frente. Uma boa noite a todos, fiquem todos com Deus.
Gostaria aqui de também estender os agradecimentos, né, à secretária Amanda pelas belas palavras ditas aqui nessa tribuna, né? E uma coisa importante, Amanda, né, foi quando você disse que as pessoas todas estavam com o mesmo objetivo, todos inteirados, né? E é isso, né? Talvez quando até me empolguei aqui de falar, né, sobre educadores num projeto da ação social e meio ambiente, é porque eu vejo que somente qualquer município e qualquer algo que a gente fizer, até na casa da gente ou na empresa da gente, isso só vai funcionar quando você tem interação das pessoas, né? Como eu vi educadores, né, e esses educadores estão hoje na ação social, que também presta um serviço brilhante ao nosso município, que aqui está o secretário Nessê Mauro. É isso que eu sempre procuro e isso que eu sempre peço a Deus todos os dias da minha vida, que as pessoas que estão à frente das secretarias, independente qual que seja educação, que seja saúde, que seja assistência, que seja o meio ambiente que está envolvido também nesse projeto, é que as pessoas se interagem em um só objetivo, que é atender e fazer o bem para a nossa população. E isso é o que vocês fizeram com maestria, né? Com certeza puxado aqui pelo nosso secretário Nessê Mauro. E é isso, né? A gente já viu aqui tantos prêmios da educação, tantos prêmios de outras secretarias, e quando a gente se empolga de falar é porque a gente se empolga de saber que nós estamos no caminho certo, que as pessoas que estão trabalhando e representando o município de João Neiva, na liderança do prefeito Micula, está no caminho que todos querem o bem da nossa população. E é esse o nosso objetivo, e é esse as nossas intenções, que, inclusive, que esse exemplo dessas secretarias, né, conjuntas aqui de ação global, seja estendida todos os dias para a nossa administração, aonde a obra se interage com a agricultura com o meio ambiente, para que possamos novamente dizer que somente todos, num só objetivo, nós vamos alcançar dias melhores para a nossa população. E podem contar com essa Casa de Leis. Hoje nós temos a presença aqui, né, de um funcionário da comunicação, formado na comunicação, que irá estar auxiliando e divulgando o dia a dia da Câmara Municipal. Então, essa ação, por mais que alguns vereadores parabenizem o presidente da casa, mas essa ação é nossa, é de todos os vereadores, é dos funcionários, porque o funcionário e essa transparência é o que nós queremos que esteja em todos os lugares, e nós não poderíamos fazer diferente. Então, essa ação é da Câmara num todo, na Câmara estendida aos funcionários, a todos os vereadores, e que nós estamos aqui de passagem. Esse exemplo fique, e que essa comunicação, essa transparência seja eterna aqui nessa Casa de Leis, para que vocês que estão em casa assistindo, vocês que são seguidores das redes sociais, possam acompanhar a cada dia o trabalho dessa Casa de Leis. E agradecer também, né, uma obra, um dos maiores repasses feito pelo município de João Neiva, né, nos últimos tempos, que foi assinado agora já o contrato com a empresa que vai prestar o serviço na Valada de Cavalinhos, um trecho de asfalto, né, que muito em breve nós vamos lá, se Deus quiser, com a presença do governador, vice-governador, o nosso deputado Vandinho Leite, autoridades, né, municipais, estaduais, federais, para que possamos dar essa ordem de serviço à comunidade, às pessoas que ali trafegam. O município de João Neiva está ansioso por esse momento e esperamos que isso aconteça muito em breve. E agradecer mesmo sempre os trabalhos feitos por vossas excelências, que são servidores, e que Deus sempre esteja ao lado de vocês para todas essas ações. Agradeço a presença de todos, convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, no dia 9/12/2025, às 18 horas, e declaro encerrada a presente sessão. Gostaria de pedir os nomes dos vereadores para que o nosso amigo aqui da comunicação vai fazer uma foto para que possamos iniciar os trabalhos, né? Como hoje é o primeiro dia de trabalho, então peço aos novos vereadores que aguardem um minutinho. Boa noite a todos.